violentamente ao lado da ciência as propostas da iniciativa liberal.
Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira tem a palavra.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, violento em instrumentalizar a desgraça alheia para fazer política neste Parlamento, Sr. Deputado. Não usa a desgraça alheia. Não usa a desgraça alheia para fazer os seus números políticos. Isto é uma discussão sobre política climática. E voltando agora à política climática, Srs. Deputados, é preciso repetir outra vez. As alterações climáticas verificam-se através do aumento da frequência de anomalias meteorológicas. Não é com o fenómeno que se verifica o aumento da frequência de anomalias meteorológicas, Srs. Deputados. Não é um fenómeno que verifica o que os Srs. Deputados querem verificar. Aliás, é tão absurdo usar um fenómeno, ouçam, Srs. Deputados, é tão absurdo usar um fenómeno para dizer que existem, como usar o fenómeno para dizer que não existem, que é o que fazem muitos negacionistas que os Srs. Deputados estão a falar. Por isso, Srs. Deputados, não façam populismo, sejam rigorosos com a ciência, que é isso que a Iniciativa Liberal está a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, Miguel Costa Matos tinha feito sinal à mesa para...
interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos no sentido de solicitar a distribuição do relatório Energia em Números da DGEC, que demonstra como a energia renovável tem sido implantada no nosso país nos últimos anos, ao contrário do que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Teixeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esse relatório é público, portanto todos podem ter acesso a ele.
Sim.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Só um segundo, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Pareceu-me que o Sr. Deputado Paulo Núncio ia pedir a palavra, mas não. Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a revisão da Lei de Bases do Clima abriu campo à União Europeia para, instrumentalizando legítimas preocupações ambientais, criar e acelerar processos de transferência de recursos públicos para os grupos económicos, privados e multinacionais. Aconteceu com a criação dos mercados de carbono, a transformação de impostos sobre consumo em receitas consignadas, os benefícios fiscais a perder de conta, as limitações à soberania energética e encerramento de importantes unidades, como a refinaria de Matosinhos. A lei de enquadramento orçamental está subordinada aos critérios da UE, com fortes limitações na gestão da despesa, do déficit ou da dívida, que nunca põe em causa a significativa transferência de recursos públicos para os grupos económicos. Em vez de mais condicionamentos, é necessário rejeitar as amarras do processo orçamental e a subalternização da Assembleia da República, como aconteceu com o Programa Orçamental de Médio Prazo, que não discutimos aqui e que nos é imposto com a chancela da União Europeia como facto consumado de pressão e de chantagem do Governo. As propostas em debate, PAN, PS e LIVRE, visam transpor para a lei do enquadramento uma visão da política ambiental e climática numa espécie de descargo de consciência, sem outra consequência que não seja a de pintar de verde uma política que é, afinal, responsável pela degradação ambiental. O PCP não desconsidera a necessidade de o país adotar medidas de adaptação às alterações climáticas, mas defende a integração dessa resposta, não numa nova oportunidade de negócio ou mais um constrangimento orçamental, mas numa política geral de desenvolvimento a que o Orçamento do Estado deve dar resposta. É de perguntar por que razões a lei de enquadramento deve conter objetivos ambientais obrigatórios e não fixar objetivos sociais na saúde, na habitação, nas prestações sociais, na justiça fiscal, nos apoios à infância ou à velhice. Se queremos responder aos problemas ambientais, reforcemos as estruturas públicas, como o ICNF. Invista-se a sério em transportes públicos coletivos. Invista-se na floresta. Uma medida indispensável seria a reposição do PIDAC, ou um instrumento semelhante que permita acompanhar a execução plurianual do investimento público
com efetiva transparência sobre a execução, não permitindo que o Governo continue a apresentar um orçamento que, em matéria de investimento público, fica por concretizar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, do PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, os acontecimentos trágicos dos últimos dias mostram-nos que os fenómenos climáticos extremos deixaram de ser uma previsão abstrata para se tornarem uma realidade concreta cada vez mais frequente. Não estou aqui a defender uma relação de causa e efeito entre a tempestade que nos afetou e deixo aqui um abraço solidário e forte para as vítimas e para as famílias afetadas e as alterações climáticas. Mas é indesmentível que estes fenómenos extremos de tempestades, cheias, erosão da costa se estão a tornar cada vez mais frequentes no inverno e as ondas de calor, secas severas e incêndios de grande dimensão no verão, como temos assistido infelizmente nos últimos anos. Estes problemas exigem respostas estruturais e não soluções pontuais e meramente reativas quando os problemas acontecem. É aqui que a Lei de Bases do Clima, que hoje aqui discutimos também, assume o seu verdadeiro alcance, uma solução estratégica e transversal, capaz de mobilizar e orientar as políticas públicas de médio e longo prazo em Portugal. Esta Lei de Bases representou um momento alto da política ambiental em Portugal, não apenas pelas metas ambiciosas de descarbonização, mas por ser um quadro estratégico e estruturante para a ação climática envolvendo o Estado, as autarquias, as empresas e os cidadãos. O Partido Social Democrata orgulha-se de ter tido um papel liderante na aprovação da Lei de Bases do Clima, por largo consenso nesta Assembleia e na sociedade portuguesa, refletindo um momento de maturidade política e de compromisso coletivo com o futuro do país. É também neste consenso que nos baseamos para conferir à Lei de Bases do Clima uma legitimidade reforçada que impõe uma responsabilidade acrescida na sua execução. Temos consciência que há caminho a fazer e que há atrasos vários na concretização de certos instrumentos previstos nesta lei. Mas a resposta não pode ser a revogação da lei ou de partes dela ou o recuo na ambição climática, como algumas das propostas hoje em discussão neste plenário propõem, o que implicaria um retrocesso claro, sem fundamento técnico e em contradição com os compromissos assumidos por Portugal. Neste momento de impasse internacional em matéria de políticas climáticas, como assistimos recentemente na COP30 no Brasil, onde tive o privilégio de assistir e participar, Portugal tem nesta Lei de Bases do Clima um referencial importante para as nossas políticas públicas de ambiente e clima. O PSD entende que o caminho certo é, portanto, mobilizar meios e vontades para fazer o que ainda não foi feito e não desvirtuar a Lei de Bases do Clima ou retirar-lhe ambição, como propõe o projeto da Iniciativa Liberal. Continuamos a acreditar num desenvolvimento sustentável, na responsabilidade entre gerações, no princípio do poluidor-pagador e, sobretudo, que o ambiente não é um obstáculo ao desenvolvimento do país. Pelo contrário, o ambiente é uma oportunidade para esverdear e modernizar a nossa economia e criar mais empregos qualificados. O momento é, pois, de responsabilidade, de estabilidade legislativa e de ambição na execução das metas climáticas, permitindo que os resultados possam surgir no longo prazo e que possam, assim, permitir construirmos um país mais sustentável para os nossos filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN vem hoje
Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Múncio está muito sensível ao ruído.
Vai repor-o.
Faz favor, Sr. Deputado, prossiga.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o PAN vem hoje, neste debate, propor uma iniciativa que pretende adaptar a lei do enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima. Uma primeira nota para dizer que estas propostas já foram discutidas o ano passado, na anterior legislatura, mas não chegaram a ser votadas. Ironicamente, os partidos que hoje voltam novamente a propor estas propostas foram os responsáveis pela crise política que impediu que estas propostas tivessem sido discutidas. É o resultado e o preço da irresponsabilidade política que a só vocês compete. Em segundo lugar, e por outro lado, os suspeitos do costume, os apanhados do clima e do género, vêm agora propor colocar a perspectiva ambiental e ideológica no processo orçamental. E quero desde já dizer que o CDS rejeita categoricamente esta intenção de carregar de ideologia o clima e do género o processo orçamental. Primeiro, porque a lei já prevê o reporte. Depois, porque queremos combater a burocracia e as entropias que os senhores querem colocar em cada momento. E, em terceiro lugar, porque estas propostas se desviam do essencial do orçamento, que é perspectivar as despesas e as receitas do Estado português. E, por isso, para que não haja qualquer tipo de dúvida, senhores deputados, iremos votar contra as propostas do PS, do PAN e do LIVRE, que querem subcarregar o processo orçamental com mais ideologia de género e de clima. E connosco isso não passará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Doti, do Chega.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, este debate sobre a lei de bases do clima acontece poucos dias depois de Portugal ter sido atingido pela tempestade Kirstine, um fenómeno severo que deixou quase 1 milhão de portugueses sem eletricidade e afetou gravemente várias zonas do Oeste. Falamos de infraestruturas críticas a falhar, de serviços interrompidos e de populações inteiras expostas. Não é um exercício teórico, é a realidade do país. Convém começar por um ponto essencial. A tempestade de Kirstine não foi inesperada. Os modelos meteorológicos indicavam com antecedência a ocorrência de um episódio particularmente grave para essa noite. Isto levanta uma questão séria. Como é que é possível, em 2026, com mais tecnologia e mais dados do que nunca, o Estado continue a falhar na antecipação eficaz do risco e na tradução de conhecimentos técnicos em decisão política atempada? Em 2018, com a tempestade Leslie, assistimos a falhas semelhantes. Passados 8 anos, importa perguntar o que mudou realmente. Melhorámos de forma estrutural os sistemas de previsão operacional, reforçámos a comunicação clara e antecipada com as populações, tornámos as redes energéticas mais robustas e resilientes. A resposta, por mais incómoda que seja, é que pouco mudou. É neste contexto que deve ser avaliada a Lei de Bases do Clima. O balanço é claro. Esta lei não aumentou a capacidade do país para lidar com fenómenos extremos. Não reforçou a previsão, não melhorou a prevenção no terreno e não tornou as infraestruturas críticas mais resilientes. Por outro lado, produziu sobretudo um enquadramento declarativo com metas e conceitos abstratos, mas sem ganhos concretos no terreno. Sempre que estas falhas se tornam evidentes, a explicação apresentada é quase automática. As alterações climáticas, a maior recorrência dos fenómenos, a inevitabilidade do risco. Senhores deputados, ninguém aqui nega esses fenómenos. O que se questiona é outra coisa. Se estes riscos são reconhecidos e anunciados há anos, então a obrigação do Estado não é repetir diagnósticos, mas preparar-se de forma séria e eficaz. E é precisamente aqui que esta lei falha. No que toca às iniciativas hoje em debate, particularmente do PAN, LIVRE e Partido Socialista, insistem no mesmo erro estrutural. Perante falhas claras na previsão, na prevenção e na resposta, a solução proposta é mais burocracia. Ou seja, mais relatórios, mais obrigações formais e, num dos casos mais reveladores, a ideia de inscrever no Orçamento do Estado a identificação do impacto climático de cada medida. Trata-se de uma ilusão de controle que substitui a ação concreta por procedimentos administrativos. Importa ser claro, isto não é negacionismo. O que se rejeita é o uso permanente do clima como alibi político para esconder falhas do Estado.